Bom dia. Vamos dar início à nossa reunião. Eu cheguei estes 8 minutos atrasados porque estou a preparar a reunião que às 11h30 os presidentes de comissões têm com o Sr. Presidente da Assembleia da República. Vamos dar início ao nosso primeiro ponto, que tem a ver com a apreciação e consequente votação de ata do passado dia 20 de junho de 2018. Quem tem alguma coisa a referir no período do debate? Não havendo, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Segundo ponto da nossa ordem de trabalhos, distribuição de iniciativas legislativas. Não há. Terceiro ponto, apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei 809/13, da autoria do PCP, que amplia as fontes de financiamento da Segurança Social. Passo a palavra ao Sr. Deputado Relator, José Rui Cruz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. O presente parecer refere-se ao projeto de lei número 809/2013, terceira, que amplia as fontes de financiamento da Segurança Social. Foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e deu entrada na Assembleia da República a 16 de março, tendo sido admitido no mesmo mês e, após ter sido anunciado, baixou esta comissão no dia 21 de março. Esta iniciativa será debatida na generalidade na reunião plenária do dia 28, portanto amanhã. De acordo com a exposição de motivos do projeto, o Partido Comunista Português considera que o sistema público de segurança social universal e solidário é um instrumento insubstituível de promoção de justiça social na distribuição do rendimento nacional a todos os portugueses e que no período entre 2010 e 2015 o sistema público foi sujeito pela política de direita a um acelerado processo de fragilização que reduziu o direito à segurança social, corroeu a sua base de financiamento, promoveu o conflito de gerações e estereótipos sobre os beneficiários, sendo particularmente visadas as pessoas idosas, os desempregados e os beneficiários de prestações sociais não contributivas, sendo que este ataque foi justificado pelos seus mentores e executores como inevitável para garantir a sustentabilidade financeira da Segurança Social face aos impactos da crise, à necessidade de redução do déficit e aos fatores demográficos. Assim, os proponentes consideram que a evolução registada entre 2016, 2017 e 2018, na sequência do afastamento do PSD-CDS do Governo, e o caminho da reposição dos rendimentos e direitos pelo qual o PCP se tem batido evidencia que o caminho a trilhar é a adoção de medidas que garantam mais e melhor segurança social pública, universal e solidária, pelo que pretendem continuar a diversificação das fontes de financiamento do regime previdencial que permita a obtenção de receitas suplementares às quais já se obtém atualmente com as contribuições dos salários. Deste modo, o Partido Comunista Português pretende criar uma contribuição complementar às contribuições incidentes sobre as remunerações, estabelecendo uma taxa a aplicar sobre o valor acrescentado líquido das entidades empregadoras, apenas sendo excluídas as entidades empregadoras no âmbito da administração direta, central ou periférica, da administração indireta do Estado, da administração regional, da administração autónoma e do setor público empresarial, bem como todas as entidades sem fins lucrativos. Em relação ao enquadramento legal, nacional, internacional e doutrinário, o mesmo encontra-se disponível na nota técnica do projeto em apreço, elaborada pelos serviços da Assembleia, disponível em anexo. A apreciação da conformidade dos requisitos formais, constitucionais e regimentais, esta iniciativa é apresentada por 13 deputados. A iniciativa em apreço assume a forma de projeto de lei, em conformidade com o disposto número 1, encontra-se redigida sob a forma de artigos, tendo uma designação que traduz sinteticamente o seu objeto principal e é precedida de uma breve exposição de motivos, cumprindo assim os seus requisitos formais. Uma exposição de motivos e cumpre todas as formalidades. Quanto à entrada em vigor desta iniciativa, caso seja aprovada, terá lugar no dia seguinte da sua publicação, cumprindo assim a lei formulário. Efetuada uma consulta à base de dados da atividade parlamentar, não foram identificadas nenhumas iniciativas ou petições conexas. No entanto, é importante referir que, nesta legislatura, em sede de orçamentos de Estado, foi introduzida a consignação do adicional do IMI e a consignação de 0,5 pontos percentuais até 2 pontos percentuais em 2021 dos impostos arrecadados em sede de IRC, o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social por forma a garantir o pagamento das pensões futuras, diversificando deste modo o financiamento do Fundo de Estabilidade da Segurança Social. A opinião do autor do parecer reserva-se para debate em plenário e, como conclusão, tendo em consideração o anteriormente exposto, a presente iniciativa legislativa cumpre todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor. Propõe-se que, sendo a iniciativa legislativa aprovada na generalidade, em sede de discussão e votação na especialidade ou na fixação da redação final, se proceda à alteração da epígrafe do artigo 6º, visto ser igual à epígrafe do artigo 5º. Nos termos regimentais aplicáveis, o presente parecer deverá ser remetido à Sua Excelência, ao Presidente da Assembleia da República. Disse.
Senhor Deputado, pergunto se alguém se quer inscrever. Não havendo, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. A pedido da Senhora Deputada Coordenadora do PSD, passamos para o ponto 5º, distribuição do projeto de resolução, discussão do projeto de resolução 1512/13. Do PCP, apoio social aos trabalhadores da COFACO na Ilha do Pico. Tem a palavra a Senhora Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço a gentileza de ter concedido a possibilidade de se abordar já o ponto 5 da ordem.
Muito obrigado. Tem a palavra a Senhora Deputada Rita Rato. Mas o sorriso do Deputado António Carlos Monteiro contagiou a Deputada Maria Mercedes Borges. No sentido positivo.
Não é surpresa.
Tem a palavra, então, a Senhora Deputada.
Sr. Presidente, como foi proposto na última reunião, o CDS pediu adiamento desta discussão e por isso mesmo hoje fazemos esta discussão, creio que uma semana. Não compromete a resposta que a Assembleia da República pode dar a um problema que, do ponto de vista social e económico, é particularmente grave. Ainda assim, era muito importante e eu gostaria de solicitar que, em caso de aprovação, que se pudesse efetuar as diligências para que pudesse integrar o guião de votações da próxima sexta-feira este projeto de resolução. O PCP apresentou este projeto tendo em conta a situação e a importância económica ao nível dos postos de trabalho da COFACO na Ilha do Pico, tem uma dimensão muito importante e, por isso, obviamente que este flagelo tem um impacto particularmente grave ao nível das condições de vida e da sobrevivência daquela população. E, por isso mesmo, entendemos que importa à Assembleia da República encontrar uma resposta e, assim como à semelhança até de outras matérias que já aconteceu também no mesmo, na mesma região autónoma, de encontrar uma resposta para se poder encontrar uma solução de reforço dos apoios sociais a estes trabalhadores, bem como uma resposta até do ponto de vista económico a esta ilha. E, portanto, o projeto de resolução do PCP é muito objetivo e, por isso, para já, era isto que eu gostaria de dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sra. Deputada Berta Cabral, tem a palavra.
Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Presidente, os Srs. Deputados, Srs. E Srs. Deputados. Queria, naturalmente, começar por dizer que o projeto de resolução que hoje estamos a discutir vem, de alguma forma, secundar um projeto apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD na Assembleia Legislativa Regional em janeiro de 2018 e que foi também aprovado por unanimidade. Este projeto, agora apresentado pelo PCP, prevê um regime especial e transitório de facilitação de acesso, majoração do valor e prolongamento de duração de apoios sociais a quem se encontra em situação de desemprego em toda a Ilha do Pico. E isto percebe-se porquê? Porque, efetivamente, a COFACO é uma empresa com uma grande implantação na Ilha do Pico, desde 1963, sempre foi o maior empregador privado naquela ilha, garantindo mesmo cerca de 4% de emprego da população ativa. Estamos assim perante a extinção de cerca de 180 postos de trabalho, na sua maioria ocupados por mão de obra feminina, o que é muito relevante quando às vezes escasseia esse tipo de oferta para as mulheres, o que acresce o desaparecimento de muitos outros empregos indiretos decorrentes do impacto negativo, naturalmente, do encerramento da COFACO em toda a economia do pico e, em particular, nas empresas fornecedoras de bens e serviços e em outras atividades conexas com a indústria conserveira. O encerramento de uma indústria como a Cofaco, que é uma indústria conserveira, como aqui referi, e a extinção de 180 postos de trabalho na Ilha do Pico tem um impacto enorme na economia da ilha, porque é uma ilha com 14 mil habitantes, equivale assim a uma redução muito significativa, tão significativa que eu diria que é mesmo equivalente ao impacto que a redução de 400 trabalhadores civis na base das lajes teve na economia da Ilha Terceira, com uma população de 55 mil pessoas. Portanto, 400 pessoas em 55 mil é igual ou até muito equivalente a 180 pessoas desempregadas numa ilha de 14 mil habitantes. E tendo sido aprovado neste Parlamento, eu quero recordar, a Lei 9/2016, de 4 de Abril, regulamentada pelo Decreto Regulamentar número 5/2017, de 19 de Junho, que criou um programa especial de apoio à Ilha Terceira, exatamente nas mesmas áreas e com a mesma fundamentação que este que hoje é apresentado, este projeto de resolução que hoje é apresentado e que estamos a discutir, vejo com toda a naturalidade, normalidade e até equidade que seja aprovado um projeto de resolução idêntico para a Ilha do Pico. Assim, o PSD acompanha este projeto de resolução, não me deixa, contudo, de assinalar, e eu queria deixar isto aqui bem presente, que faria todo o sentido que o PCP desse seguimento ao projeto de lei que apresentou, o 782/13, uma vez que uma lei é completamente diferente de uma recomendação ao Governo, e porque a sua aprovação produziria efeitos já a partir de 2019, uma vez que nós já estamos no final desta legislatura. E, portanto, nada impede, pelo contrário, aconselha que se avance com esse projeto de lei para que seja debatido o mais rapidamente possível. Tudo isto, naturalmente, em prol e na defesa dos habitantes e das pessoas dos Açores e, de forma particular, da Ilha do Pico. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do CDS-PP, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, antes de mais, saudar as senhoras e senhores deputados e dizer que o CDS, no âmbito daquilo que é a sua atividade política nos Açores, o grupo parlamentar regional do CDS, apresentou um projeto de resolução na Assembleia Legislativa Regional para que fosse constituído um grupo de trabalho no âmbito da Comissão Permanente de Economia para acompanhar esta situação da COFACO na Ilha do Pico. Esse projeto de resolução foi aprovado por unanimidade e esse grupo de trabalho encontra-se a fazer o acompanhamento, a avaliação e o análise do impacto social e económico que decorre do encerramento desta unidade de Fabril na Ilha do Pico, sendo que o relatório será, em princípio, apresentado e discutido no próximo dia 27 de junho, ou seja, aliás, hoje mesmo. Esta é a informação que nós recebemos dos Açores. E, portanto, hoje mesmo esta matéria estará também em discussão na Assembleia Legislativa Regional dos Açores. O CDS não tem muitas dúvidas do impacto económico, social que o encerramento desta fábrica tem na Ilha do Pico e nos Açores. Votou favoravelmente também os projetos de resolução do Bloco, do PCP, do Partido Socialista e do PSD. E por isso mesmo, embora esta seja uma matéria que é essencialmente acompanhada no Parlamento Regional, não deixamos também de ter aqui no Parlamento Nacional a mesma preocupação que na região o CDS tem tido com esta mesma questão. E, portanto, evidentemente que iremos apoiar este projeto de resolução, que no fundo traduz o sentir em relação àquilo que... o sentir da população dos Açores em relação àquilo que está a acontecer na Ilha do Pico e em relação àquilo que é a preocupação, fundamentalmente, em se encontrarem alternativas de emprego numa ilha que tem dificuldades em conseguir oferecer oportunidades a quem nela vive.
Tem a palavra a senhora deputada Isabel Pires, tinha pedido primeiro.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente ao projeto que temos aqui agora em discussão, o Bloco de Esquerda acompanha e, aliás, na Assembleia Legislativa dos Açores, como já foi aqui referido, todos os grupos apresentaram na altura também projetos de resolução por forma a, de alguma forma, comatar as perdas que vão existir com este despedimento coletivo. Sabemos também o histórico desta empresa, da COFAC, que tem já várias décadas de elaboração naquela região e, além do mais, como já foi referido, ela representa economicamente uma grande parte do emprego, nomeadamente o emprego feminino, da região e especialmente da ilha onde se localiza. E, portanto, já de alguns meses para cá tem havido, em 2017 começou a haver as suspeitas de que poderia encerrar esta fábrica, em 2018 foi anunciado efetivamente o despedimento coletivo, o encerramento da fábrica, com alegações de que o despedimento seria por falta de matéria-prima, renovação tecnológica ou até para a construção de uma nova fábrica. E, entretanto, todas estas justificações foram sendo aceitas e, neste momento, há o risco de termos um grande número de pessoas em situação de desemprego, com muita dificuldade provavelmente em arranjar novos trabalhos, não só pela idade, maioritariamente já algo avançada, destas trabalhadoras, na sua maioria mulheres, e também porque, economicamente, não há dentro da mesma área as mesmas oportunidades que existiriam, se calhar, noutras regiões do nosso país. E, portanto, o impacto deste despedimento é muito grande. A luta destas trabalhadoras também tem sido intensa nos últimos meses e bastante justa e, felizmente, também na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores tem havido a preocupação de todos os partidos políticos de tentarem responder a esta situação, ainda sem grande resposta por parte do Governo, e por isso achamos que é importante também aqui aprovar medidas ou resoluções que possam de alguma forma pressionar para que, não só por um lado que a situação da fábrica possa eventualmente ser revertida, mas por outro lado, no caso não ser, que estas pessoas possam ter acesso mais rápido e por mais tempo aos apoios sociais a que têm direito, porque de facto estamos a falar de uma região que, por força de várias características, terá mais dificuldade em responder socialmente, ao nível laboral e economicamente, a estas pessoas e, portanto, acompanhamos também o projeto de resolução que está aqui em discussão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma saudação a todas e a todos os deputados. O Partido Socialista exprime a sua concordância com este projeto de resolução, aliás, em linha com aquilo que foi feito, como já foi aqui salientado por todos os grupos, pela Assembleia Legislativa dos Açores e também pelas preocupações expressas pelo Governo Regional dos Açores nesta matéria. Entendemos que este tipo de programas devem ser atribuídos em contexto de elevada excepcionalidade para não serem, de certa forma, alargados a outros territórios e a outras zonas de elevada depressão social onde, enfim, programas da mesma natureza possam fazer sentido, quer nas ilhas, quer em Portugal continental, e nesse sentido parece-nos que é este o caso e, portanto, em linha com aquilo que já aconteceu com o apoio para a Ilha Terceira, estamos inteiramente de acordo com a relevância social, a emergência social desta matéria. Tal como eu tive a oportunidade de expressar à Sra. Deputada Rita Rato, parece-nos muito importante, enfim, a alteração que foi feita no sentido de clarificar que a competência exclusiva face ao princípio da autonomia regional, quer do Serviço de Segurança Social, quer aliás da regulamentação desta medida, terá que ser do Governo Regional. Nós no projeto anterior, enfim, semelhante relativo à Ilha Terceira, não o fizemos e o próprio Ministério do Trabalho teve que regulamentar por imposição de lei a previsão de que seria o Governo da Região Autónoma dos Açores a aprovar, enfim, os procedimentos necessários à execução da lei. E, nesse sentido, parece-nos que fica devidamente clarificado o âmbito da intervenção deste projeto de resolução e estamos, obviamente, de acordo com ele.
Senhora Deputada Rita Rato.
Obrigada. Senhor Presidente, queria primeiro registar a importância que foi reconhecida por todos perante este problema e este flagelo económico e social na Ilha do Pico, e queria dizer também que, da parte do PCP, e porque de certa forma até aqui houve uma certa prestação de contas, também tenho que fazer prestação de contas do que é que já fizemos. Não me parece agora que o PCP apareceu em entrevista sobre a ilha do COFAC, sobre a ilha do Pique e o problema da COFAC agora. E, portanto, o PCP não só lamentou o encerramento da empresa e o despedimento coletivo, como ao longo dos anos acompanhou a situação da empresa e a situação dos trabalhadores. E tem intervido, obviamente, como os outros partidos, e aqui já foi dito na Assembleia Legislativa Regional, também na Assembleia da República, no Parlamento Europeu, teve inclusivamente a oportunidade de visitar a empresa e perceber a importância económica e social desta empresa na ilha, bem como a quando do despedimento coletivo dos 180 trabalhadores anunciados em janeiro, alertámos para a importância de tomar medidas que garantissem a viabilização dos postos de trabalho e a salvaguarda da laboração daquela empresa. Dito isto, e registando obviamente o acordo de todos, não posso só deixar de registar que não deixa de ser curioso que, tendo o PCP apresentado um projeto de lei, um projeto de resolução, o PSD não ter apresentado nenhum, a Sra. Deputada Berta Cabral está a sugerir o que é que o PCP deve fazer com o seu projeto de lei. Mas não há problema nenhum, também estamos cá nesse sentido, podia estar a falar de um projeto de lei do PSD, mas não, porque ele não existe, existe um do PCP, mas pronto, registrei também essa sugestão, farei chegar ao meu grupo parlamentar e à direção do meu grupo parlamentar, porque de facto, como consta, e eu creio que a deputada Berta Cabral, até pelos dados que leu, proferiu na sua intervenção, mostra que leu o conteúdo do projeto de resolução do PCP, o projeto de resolução faz exatamente alusão a isso, ao facto do projeto de lei e à importância de, não tendo oportunidade do ponto de vista do agendamento para plenário de um projeto de lei e dada o problema do ponto de vista económico e social desta comunidade, decidiu apresentar este projeto de resolução porque permite tomar uma posição por parte da Assembleia da República que não fica dependente de condições de agendamento e, portanto, temos a possibilidade de hoje fazer aqui esta discussão e de levar a plenário para a votação. E, portanto, queria apenas, Sra. Presidente, agradecer e dizer que, da parte do PCP, registamos a posição dos vários partidos e queríamos só reiterar, então, a importância de poder integrar o guião de votações da próxima sexta-feira.
Muito obrigada, Sras. E Srs. Deputados. Se não houver mais nenhuma intervenção neste ponto... Passamos então, ou recuamos para o ponto 4, que é a definição de metodologia para a discussão e votação na especialidade de duas iniciativas. O projeto de lei 860/13 do CDS-PP criou o Programa Extraordinário de Ingresso de Pessoas com Deficiência na Administração Pública. Sim, senhora, passamos então para o ponto 6. O ponto 6 é a fixação da redação final dos textos nos projetos de resolução número 1183/13 do Bloco de Esquerda, disponibilização pelo Centro Nacional de Pensões de Recibo Discriminado da Pensão, com indicação dos valores que a compõem, em data anterior à do recebimento, e outra iniciativa, 1404/13 do PCP, que recomenda ao Governo que seja prestada informação detalhada aos reformados e pensionistas sobre os valores das suas pensões e reformas. Portanto, está aberta a discussão? Senhores deputados, a mesa gostaria muito de ouvir. Está tudo ok? Pronto? Portanto, é só votarmos, resta-nos votar. Portanto, quem vota contra a redação final dos dois textos que enunciei, quem se abstém, portanto, foi votada e aprovada por unanimidade. E continuando, passamos para o número 7, que é, portanto, a retoma da última reunião sobre a deliberação da criação do grupo de trabalho Terapêuticas Não Convencionais. Portanto, ficámos de agendar, tal como é, aliás, habitual, incluir na ordem de trabalhos, a criação deste grupo, sendo que a maior parte, lembro as senhoras e os senhores deputados, das posições, ficou bastante expressa na última reunião, mas de qualquer maneira tem a palavra. portanto, resta-nos... Não nos resta. Há uma senhora deputada que quer intervir, senhora deputada Clara Marques Mendes, e o senhor deputado a seguir, Tiago Barbosa.
Senhora Presidente, eu julgo que só ficaram de ser indicados os membros do grupo de trabalho. No PSD já tinha manifestado a posição sobre a necessidade da criação deste grupo, de facto, e queria desde já indicar a mim própria, a deputada Laura Magalhães e a deputada Carla Barros.
A coordenação pertence ao Partido Socialista. Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Sr. Presidente, era para indicar desde já o Sr. Deputado Zé Rui Cruz para a coordenação do grupo e depois faremos chegar mais um deputado para integrar.
Sim, muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era para indicar o deputado Moisés Ferreira como representante do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada. Portanto, estão indicados, falta a indicação, creio que, do PCP, mas a seu tempo chegará. E, portanto, continuando, aí do CDS, tem toda a razão. Peço desculpa, a seu tempo. Muito obrigada. Portanto, passamos então para o ponto 8, deliberação sobre metodologia e calendarização das votações a realizar no âmbito do grupo de trabalho Parentalidade e Igualdade de Género. Senhora Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Este ponto teve uma ligeira alteração relativamente à necessidade de deliberação sobre a metodologia, porque, como os seus deputados recordam, este é um processo legislativo diferente daquilo que é habitual nesta Casa, uma vez que há dois grupos de trabalho a tratarem as matérias. Eu só queria dar a conhecer à Comissão, e se algum senhor deputado tiver alguma coisa a dizer, naturalmente estaremos aqui para ouvir, que ontem o grupo de trabalho, ou seja, os dois grupos de trabalho, deliberaram que o processo legislativo relativamente à proposta do Governo e aos dois projetos de lei, um do PAN e outro do PSD, relativos à igualdade de... A igualdade salarial, vão todos ser aprovados, quer dizer, vão todos ser votados numa fase que será, em princípio, está agendada para até, provavelmente, até o final de julho. E as outras matérias que têm a ver com a parentalidade vão ser votadas a seu tempo, vamos depois em reunião decidir. Portanto, é só para dizer que vão ser votadas em separado, pese embora haja iniciativas que estão aqui e outra na primeira comissão. Só que a votação indiciária vai ser feita nesses dois grupos de trabalho. Era só para dar conhecimento disso.
Senhora Deputada Carla Tavares.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Apenas para reiterar a informação que já aqui foi prestada pela deputada Clara Marques Mendes e coordenadora do grupo de trabalho que foi constituído no âmbito da 10ª Comissão, ficou designado grupo de trabalho da parentalidade e igualdade, apenas com uma retificação. Há apenas um grupo de trabalho, que é o que foi constituído aqui na 10ª Comissão. Na Subcomissão de Igualdade não foi constituído grupo de trabalho. Decorre normalmente na apreciação dos processos da Subcomissão.
Não se importam, deixem acabar a senhora apenas deputada e depois está inscrita a senhora deputada Sandra.
Apenas para reiterar e pedir nesse sentido a colaboração, e acho que estamos todos de acordo quanto a isso, de ambas as comissões, no sentido que os projetos que estão na Comissão de Trabalho e os projetos que estão na primeira comissão relativamente às desigualdades salariais, que estão mal desde o início, devia estar tudo na mesma comissão, creio que quanto a isso estamos todos de acordo, mas que sejam votados ao mesmo tempo, ou pelo menos na mesma altura, nunca poderão ser ao mesmo tempo, mas na mesma altura, para que possam então subir a votação final global, aí sim, em conjunto, porque isso é o que se pretende. Muito obrigada.
Mas qual é a metodologia? Senhora Deputada Sandra Pereira.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Nós ou seja, reiterando tudo o que a Sra. Deputada Carla Tavares disse, queria só fazer aqui dois ou três acertos. No fundo, aquilo que aconteceu é que por se verificar uma situação um bocadinho atípica de termos dois projetos de leis, duas iniciativas legislativas, uma proposta de lei e um projeto de lei sobre a versar sobre as mesmas matérias e estarem distribuídas a comissões diferentes, para se ultrapassar esta contingência criou-se um grupo de trabalho em conjunto, onde nesse grupo de trabalho também faz parte os elementos da subcomissão, mas é um grupo de trabalho que analisou em conjunto também com a parentalidade estes projetos, é assim, Sra. Deputada, portanto, estes projetos, estas iniciativas legislativas, mas há aqui uma questão, nós concordamos com essa metodologia toda, como dissemos ontem, só há aqui uma questão que tem que ser salvaguardada, que foi sempre aqui o ponto de honra do PSD, que é a votação desses projetos ser conjunta, em votação final global, a votação dos projetos na especialidade e depois a votação final global é conjunta. Portanto, é a única coisa que nós, da parte do PSD, pretendemos assegurar pronto. E é isso que se pretende e esperamos que esta metodologia o possa assegurar. Muito obrigada.
Muito obrigada. Também está inscrito o Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não faço parte desse grupo, é a deputada Sandra Cunha, pelo Bloco de Esquerda. Queria só, é mais um pedido de informação à Presidente, à deputada Clara Marques Mendes. Este grupo, portanto, se eu bem percebi, far-se-á a votação conjunta dos projetos relativos à igualdade salarial ainda nesta sessão legislativa, os outros passam para a próxima sessão legislativa. Relativamente aos outros que passam para a próxima sessão legislativa, ainda se irá fazer audições ou já estamos na fase da apresentação de propostas de alteração e de votação? Isto é, a minha pergunta é basicamente esta. Em setembro vai-se concluir todos os projetos de parentalidade porque as audições estão feitas ou ainda se vai começar a fazer? Não, as da parentalidade? As da parentalidade também? Ah, eu tinha percebido que a igualdade de salarial ia ser agora e os parentalidade é que ia ser para
se calhar é útil ouvir a senhora deputada Clara Marques Mendes, porque eu pessoalmente também tive um pouco o mesmo entendimento, que haveria duas ocasiões de votação, uma no que resposta de facto à igualdade salarial e outra posterior sobre a parentalidade. Foi o meu entendimento, mas eu agradeço as explicações da senhora deputada Clara Marques Mendes. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Desde o início que nós prevíamos que esta situação se verificasse, porque de facto é típico que a mesma matéria esteja a ser discutida em duas comissões. Mas pronto, adiante. O que ficou decidido, Sr. Presidente, percebeu bem. Mas eu vou explicar melhor porque também entendo que gera aqui alguma confusão. É que é o seguinte, o grupo de trabalho, os grupos de trabalho, na parte referente à igualdade salarial, já terminou todo o processo, designadamente já terminou o processo de apresentação de propostas. Portanto, está em condições de ser votado. E ontem, na reunião dos grupos de trabalho, a senhora Presidente da Subcomissão manifestou alguma vontade e insistiu bastante que no sentido que seja adiantado esse processo. Ou seja, está concluído, não há razão de estar à espera do demais. E todos os partidos acabaram por aceitar essa situação. O que acontece é que relativamente ao Grupo de Trabalho da Parentalidade, nós temos ainda a última audição prevista para dia 5. E combinamos ainda ontem que o Grupo iria também reunir, ou nessa data ou antes, para a apresentação de propostas e para, portanto, o processo para fixar a data para a apresentação de propostas. Portanto, o processo não vai coincidir exatamente, porque a Subcomissão e o Grupo de Trabalho da Parentalidade pode marcar a votação para a semana. Não sei exatamente que não ficou definida a data, mas pode marcar para a semana. Mas eu queria chamar aqui a atenção para um pormenor que, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tive a preocupação de assinalar no Grupo de Trabalho. O que nós, PSD, temíamos vai acontecer, que é o seguinte. Nós vamos ter, se as propostas do PAN e do PSD, projetos de lei do PAN e do PSD forem aprovados, nós vamos ter uma alteração ao Código de Trabalho a ser votada, por exemplo, para a semana, e depois vamos ter as questões da parentalidade a alterar o Código de Trabalho votadas uma semana depois, duas semanas depois. O que eu gostaria de chamar a atenção é que, de facto, isto na minha opinião e na opinião do PSD, não é bom para o legislador, não é bom para a democracia, porque não gera estabilidade legislativa, dificulta quem vai ter que analisar a lei, dificulta a sua apreensão, dificulta a informação às pessoas que são... de certa forma, avisadas com essa lei, e, portanto, eu não queria deixar de reiterar essa nossa preocupação, porque eu defendi que deveríamos votar tudo ao mesmo tempo. Não foi aceito, eu também não quis, o PSD não quis inviabilizar, porque todos os outros partidos nem podia, porque todos os partidos estavam em maioria e, portanto, eram a favor, mas queria deixar essa nota aqui bem clara, que o PSD entende que estas matérias deveriam ser votadas todas em conjunto, e, portanto, fosse no final de julho, fosse no início de setembro, entendemos que não faz muito sentido. Mas pronto, queria deixar aqui essa nota. Eu julgo que já está percebido a dúvida que levantaram.
Muito obrigado pelo esclarecimento, Sra. Deputada, e passo a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado. Era um pedido mais para os serviços, é que, também uma informação, o Sr. Deputado Jorge Falcato, pelo menos até ao dia 6 de julho, Não está de baixa. E, portanto, pedia só que incluíssem o meu nome nas convocatórias, porque passarei. Porque esse projeto, havia projetos de parentalidade que tinham a ver com pais e mães de crianças com deficiência. Sim, mas também está neste, não é? Pronto. Juntou-se tudo. Bom, peço então só aos serviços que nesses grupos de trabalho acrescentem o meu nome, porque eu terei de acompanhar a parte relativa à parentalidade, e se eu bem percebi, falta essa audição e existe o empenho de terminar o trabalho ainda em julho, sem se saber definitivamente se isso vai acontecer. Assim.
Desculpem, mas eu não consigo ouvir.
Não, o essencial já estava dito, Sr. Presidente.
Muito obrigado, mas quero, para além de registar, de confirmar se realmente o seu deputado José Soeiro, no período até 6 de julho, se substitui não só na parentalidade, mas também na deficiência, todos os o seu deputado Jorge Falcato.
Basta acrescentar o meu nome, porque como okay. Deputado Jorge Falcato não está no Parlamento.
É que o grupo de trabalho da parentalidade...
Senhora deputada Rita Rato.
Portanto, apenas para dizer que eu compreendo as preocupações do PSD, mas acho que são preocupações por antecipação, porque estão a colocar uma perspectiva partindo do princípio que quer os projetos do PSD, quer os projetos do PCP vão ser aprovados. Se forem, e esperamos que sim, se forem, e esperamos e trabalharemos arduamente para que isso aconteça, eu acho que isso vai acontecer e isso será... um mal menor, porque perante a importância política de reforçar os direitos de maternidade e paternidade, uma alteração ao código não há de fazer mal nenhum, será até muito importante. E, portanto, eu creio é que nós, da nossa parte, dissemos desde o início da Constituição deste Grupo de Trabalho, e a Sra. Deputada Coordenadora sabe disso, que queríamos que os projetos, e particularmente o projeto de lei do PCP, os projetos que o PCP tem neste grupo de trabalho, fossem terminados nesta sessão legislativa, porque têm impactos orçamentais, têm que entrar em vigor com o próximo Orçamento de Estado e não com o posterior. Portanto, relativamente aos projetos do PCP, e é só sobre isso que eu me quero referir, aquilo que nós já definimos e já propusemos à Sra. Deputada Coordenadora era que se marcasse uma reunião para definir calendarização, para se definir um prazo para entrega, para se concluir a audição que falta, para se definir uma data para entrega de propostas de alteração, para a elaboração do mapa comparativo e para a votação das propostas, por forma a garantir que no último dia de plenário de votações, dia 18, está em condições de o fazer. Portanto, portanto, a nossa posição sobre o grupo de trabalho é este. E queria dizer mais uma vez aquilo que disse ontem na subcomissão. Os grupos parlamentares, que são autores das iniciativas legislativas, têm a prerrogativa de decidir como é que querem trabalhar essa iniciativa e se querem sujeitar, estando concluído um processo na especialidade, uma coisa não estando concluído, mas estando concluído a parte relativa às audições que foram propostas por todos os grupos parlamentares, cada grupo parlamentar decide como é que isso vai ser trabalhado. E, portanto, só para dizer que nós já propusemos, creio que não vale a pena fazê-lo por escrito, mas que seja marcada uma reunião, que seja definido um prazo para a entrega de propostas de alteração, das matérias de alteração ao Código e outras, e que se possa ter este processo legislativo concluído nesta sessão, não é nesta sessão legislativa, porque em setembro ainda é esta sessão legislativa, em condições de ser ainda sessão legislativa, até ao plenário dia 18.
Muito obrigada, Sra. Deputada.
Relativamente a esta última parte de marcação de reunião, uma vez que estamos todos os deputados do Grupo de Trabalho da Parentalidade, eu sugeria uma reunião, se todos puderem, amanhã às 14h30. Quinta-feira às 14h30 não pode ser. Sim, mas não pode, Carla. Não pode. Não, para calendarizar os restantes trabalhos. Não pode ser amanhã, então sugiro terça-feira. Quando? Sexta-feira a seguir ao plenário, podem? Não, também não pode. Pronto, nós combinamos isso, para não atrasar, combinamos isso de seguida. Só para dizer uma coisa, e respondendo de certa forma ali ao que disse a senhora deputada Rita Rato, não quero alongar esta conversa, mas para ficar claro, naturalmente eu referi na minha intervenção se as propostas do PSD e do PAN, os projetos de lei do PSD e do PAN forem aprovados, naturalmente que gera essa situação. O que só queria dizer mais um aspecto que eu não sei se ficou bem claro, é que é o seguinte, quando for votadas indiciariamente as matérias relativamente à igualdade salarial, a votação final global, que vai ser em comissões separadas, tem de ser no mesmo dia. A votação final global, que é para subirem ao plenário...
Exatamente, ao mesmo tempo, ao mesmo senão tempo. Era uma coisa completamente esdrúxula, de facto. Bom, a única coisa que nós registámos... Senhoras e senhores deputados, nós registámos, de facto, as diversas posições e registámos ainda uma outra coisa que, de certa maneira, obviamente nos ultrapassa e que vem na ordem de trabalhos, que é a deliberação sobre a metodologia e calendarização, uma vez que capa o grupo de trabalho e, segundo, nos foi dito, falta definir isto e falta definir aquilo e falta definir aquele outro no dito grupo de trabalho e, portanto, nós esperaremos pelas definições do grupo de trabalho, então, para nos pronunciarmos. E como temos já na sala o Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, pergunto se podemos regressar ao ponto 4. Pronto. Portanto, no ponto 4... É a definição, trata-se da definição de metodologia para a discussão e votação na especialidade de duas iniciativas. O projeto de lei 860/13 da responsabilidade do CDSPP, que cria o programa extraordinário de ingresso de pessoas com deficiência na administração pública, PAIDPAP, e o projeto de lei 861/13 do Bloco de Esquerda, que estabelece a obrigatoriedade de contratação de 2% de trabalhadores, trabalhadoras com diversidade funcional. Portanto, os proponentes com certeza têm a palavra.
Muito obrigado, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Antes de mais, agradeço a alteração da ordem de trabalhos deste ponto. Da parte do CDS, e depois de termos falado também com o deputado Jorge Falcato sobre este tema, há disponibilidade e, de resto, em cumprimento com aquilo que está estabelecido no regimento, fazer a consulta às entidades representativas do setor das pessoas com deficiência. Pela nossa parte, essa consulta poderia ser por escrito, mas creio que da parte do Bloco de Esquerda haveria empenho para que ela pudesse ser uma audição pública. Se for assim, se confirmar esse empenho, da nossa parte não nos opomos. A única coisa que acrescentamos, mas que também creio que vai ao encontro daquilo que o deputado Jorge Falcato nos disse, é que havia todo o interesse em que estas propostas fossem aprovadas ainda... No presente, não é nesta sessão legislativa, é no presente ano, para que possam ser implementadas no próximo orçamento. Não sei se, entretanto, os problemas de saúde do deputado Jorge Falcato, de alguma forma, comprometem a audição pública ou não. Se não, trata-se de agendar e avançarmos. Muito obrigado.
Obrigado também, Sr. Deputado José Soares.
Sim, confirmo aquilo que foi dito pelo deputado do CDS. Nós temos, o Bloco de Esquerda tem interesse em que este processo corra de imediato. A sugestão que fizemos foi que se utilizasse a mesma metodologia que utilizámos na audição conjunta que fizemos dos cuidadores, ou seja, encontrar uma tarde e em duas horas ouvimos as entidades todas ao mesmo tempo, na mesma audição, juntamos-nos num auditório, numa sala, cada entidade terá 5 minutos ou 10 minutos, o que se entender, creio que são 7 entidades, não é? Se forem 7 entidades com 5 minutos ou com 10 minutos, isso é perfeitamente possível fazer numa tarde, e portanto numa tarde poderia, digamos assim, terminar-se, fazer-se o conjunto das audições. E depois marcar já um calendário para eventuais propostas de alteração e para a votação da especialidade. Pela nossa parte, nem é preciso propriamente constituir um grupo de trabalho. Se nós fizermos uma audição dessas entidades em que cada partido se faça representar, e se nós fizermos se nós marcarmos a data aqui para a apresentação das propostas de especialidade e para a votação, até podemos fazer na comissão diretamente, se for mais expedito.
Muito obrigada, Sr. Deputado. São nove as entidades propostas. Ah, peço desculpa. Primeiro, a senhora deputada Sandra Pereira. Senhores deputados, a senhora deputada Sandra Pereira gostava de fazer a sua intervenção, se não se importa.
Senhora Presidente, naturalmente que nós não teremos nada a obstar àquilo que é a estratégia definida pelos proponentes, mas há duas outras questões que eu gostaria de colocar, até porque há um grupo de trabalho constituído para a deficiência, ok, já fizemos algumas e inúmeras audições e já está adiantado, mas há, a par destes projetos de lei, projetos de resolução que foram aprovados e que versam também sobre as mesmas matérias, nomeadamente há um do PSD. E que agora, como também exigem especialidade, a minha pergunta é se haverá ou não pertinência de juntarmos esses projetos de resolução aqui. Também não podem ficar desgarrados uma vez que versam sobre o mesmo objeto.
Força, Sr. Deputado, se quiser.
Pois, eu creio que a questão é que, de acordo com o regimento, não estou certo, mas talvez a doutora Susana...
Novas regras de 15 de maio, não é? Aprovadas em 15 de maio pela...
A razão de, creio eu, a razão de não estarem aqui os projetos de resolução é que nós estamos a falar de dois projetos legislativos e creio que são eles que determinam este processo de audição pública. Agora, do ponto de vista político, não vejo inconveniente nenhum... Uhum. Em que os projetos de resolução também sejam incluídos. Não creio que seja necessário estarem, mas não vejo o inconveniente que estejam. Só para acrescentar, para não estar a falar outra vez, pedia já que isto fosse já agendado, esta proposta de audição pública, sem prejuízo depois da discussão que evolua sobre este ponto dos projetos de resolução. E uma vez que o deputado Jorge Falcato estará fora, previsivelmente até ao dia 6 de julho, pedia que fosse na semana seguinte. Se não for possível na terça-feira, à tarde, pelo menos na sexta à tarde, a seguir ao debate do Estado da Nação, no dia 13 de julho. Obrigado.
Muito obrigado. Portanto, o Sr. Deputado propõe uma data posterior a 6 de julho, é isso?
Sim, porque
está. Muito obrigada. Senhora Deputada Sandra Pereira.
Senhor Presidente, eu estava provavelmente com a informação errada porque teremos que verificar, mas provavelmente a aprovação destes projetos de resolução não foi ao abrigo das novas regras e não sendo ao abrigo das novas regras, então não obriga de facto a processo de especialidade e assim o PSD... Pronto, exato, é isso. Então... Nós vamos fazê-lo subir, então.
O doutor Pedro Pacheco estava aqui a chamar a atenção e bem. Caras e caros colegas, o doutor Pedro Pacheco estava a chamar a atenção e bem, dizia eu, que o artigo 140, portanto, novas regras, a Comissão Parlamentar Competente deve promover a consulta das federações e confederações representativas do setor, sempre que se trate de projetos ou propostas de lei em matéria de deficiência, mas não, obviamente, de projetos de resulta. Mas isso não impede, creio eu, uma coisa é ouvir as organizações representativas, mas isso não parece que impeça, digamos, a proposta de resolução do PSD, embora ela não implique a audição de nenhuma entidade. Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Senhora Presidente, é só para fazer uma nota que é a seguinte, que é, se o projeto de resolução foi aprovado ainda ao abrigo das anteriores regras, o processo já terá sido concluído, uma vez que não há fase de especialidade. Passou a haver fase de especialidade em relação aos projetos de resolução para evitar que, sendo aprovados 2, 3 projetos na generalidade, tivessem conclusões contraditórias e, portanto, a lógica é procurar que sobre o mesmo tema não existam conclusões do projeto de resolução que sejam contraditórias, pelo que a lógica da especialidade é fundi-los num texto final.
Sr. Deputado, desculpe interromper, mas é só para lhe dar a informação que é, portanto, o dito projeto de resolução está pendente, texto final, está pendente, pronto, era isso. E além disso foi aprovado, não foi? A 11 de maio, portanto, 4 dias antes da entrada em vigor. Pronto, mas faz favor de concluir o seu raciocínio.
Sim, Presidente, era apenas para saber qual era o estado, porque não sabendo qual é o estado, não sabemos, não se saberia ainda se já estaria concluído ou não em termos de processo legislativo, porque estando concluído, obviamente, não faria sentido estar a incluí-lo no âmbito do grupo de trabalho, estando pendente. O meu colega Filipe Nuno Correia Correia já disse qual é a nossa posição.
Um bocadinho dúbio, se quiserem, porque de facto foi ao abrigo das regras anteriores e só falta a redação final, mas pronto, eu isso não sei, confesso, dizer de forma rigorosa, mas passarei a ouvi-los. Sr. Deputado José Soares.
É só para apoiar a proposta de que seja no dia 13 de julho, sexta-feira, a audição conjunta. E se pudermos já fixar essa data, perfeito. E eu aviso já ao deputado Jorge Falcato que esperamos que nessa altura já esteja aqui. Se por acaso não puder, também alguém do Bloco fará.
Não, estão-me a alertar aqui, bem, que eu já não me lembrava, que é o debate sobre o Estado da Nação, portanto, convém ser lá para as 15 horas, uma coisa assim. Está bem? Ou 15h30, se quiserem, só que... É que senão depois, sendo 9, eu não, isso depende dos proponentes, mas é só também para alertar que depois, se calhar, se estende até muito tarde, não é? Portanto, 16h30, 15h30, digo, se estiverem de acordo. Fixamos então a data, a hora de 15h30, dia 13. Vamos continuar e, portanto, passando agora, dando um salto de 5 pontos até ao ponto 9. Discussão e votação na especialidade do Projeto de Lei 823/13 do CDS-PP, que é a primeira alteração ao Decreto-Lei 235/2008, 3 de dezembro, consagra que, para realizar investimentos estratégicos e estruturantes, a Mesa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa necessita da autorização da tutela. Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro. Já agora o português não está correto porque não é necessita, é necessite da autorização da tutela.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu tinha enviado ontem um pedido de esclarecimento aos serviços relativamente a este ponto, ainda antes de passar ao CDS, que é o proponente, porque nós ainda não definimos metodologia para discussão, nem base proposta para entrega de propostas de alteração a este projeto. E, nesse sentido, entendo que ele não pode ser ainda debatido e hoje temos que definir a metodologia e a discussão, e é isso que deve ser calendarizado e não fazer a discussão propriamente dita.
Muito obrigada por este esclarecimento. Está aberta a discussão, Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Surpreende-me esta intervenção da parte do Partido Socialista. Nós não temos indicação de que haja intenção de algum grupo parlamentar apresentar qualquer alteração ao diploma. E, tanto quanto sei, é uma prerrogativa do proponente do diploma apresentá-lo à discussão e à votação. E foi isso que fizemos. E é essa a nossa intenção. Se houver alguma diligência em sentido contrário, no sentido de um aperfeiçoamento de qualquer proposta, o Partido Socialista, de resto, votou contra esta proposta. E nós assumimos que, tendo votado contra, estaria contra, independentemente de qualquer trabalho na especialidade. Se o Partido Socialista quer alterar o seu sentido de voto, porque aprofundou melhor o assunto, apesar de ter votado contra, agora pondera votar a favor e quer fazer uma proposta, o CDS, nesse aspecto, está naturalmente disponível para tudo, mas não temos nenhuma intenção previamente a esta reunião que assim seja, e, portanto, a não ser que o Partido Socialista adiante qualquer coisa nesse sentido, nós pretendíamos mesmo que o assunto fosse votado. Muito obrigado.
Muito obrigado também, Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Sr. Presidente, não tem a ver com o que é que o Partido Socialista quer ou não fazer, tem a ver com a metodologia que é seguida nesta Comissão, como os serviços poderão confirmar. Creio que é assim e, portanto, nesse sentido, não existe propriamente discussão sobre a discussão, não havendo ainda calendário para a discussão e para a apresentação de propostas, independentemente do que o PS, o PSD, o Bloco, o PCP, qualquer outro partido possa querer fazer relativamente a este projeto, com franqueza, portanto.
O que é habitual nesta comissão, de facto, é marcarmos prazos relativamente a determinadas questões, nomeadamente apresentação de propostas, calendarização, noutros casos, criação de grupos de trabalho, etc. E, portanto, é nesse sentido que eu penso, e bem, que de facto isto foi aqui introduzido e que há, de facto, opiniões sobre esta questão que são, digamos, seguidoras das normas que esta Comissão costuma seguir. Eu estou a presidir aos trabalhos, mas isso não me impede de ser rigorosa. E para ser rigorosa tem que seguir o que é que se costuma fazer com as outras iniciativas legislativas. Que eu me lembre, eu de facto só me lembro de há 2 anos e meio para esta parte, mas que eu me lembre, em 2 anos e meio esta parte, foi sempre assim. Se agora há uma novidade, com certeza que sim. Se ela é aceitável por todos os grupos parlamentares, com certeza quem serei eu, não me peçam, obviamente, para ter uma posição. Agora, também tenho que corroborar aqui qual que tem sido, digamos, a tradição nesta comissão. Não parece que seja, digamos, passar além daquilo que são as minhas funções. Olha, sobre isso, Sr. Deputado, poderia eu dizer muita coisa, mas guardarei para outra oportunidade em que esteja ali. Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Creio que é importante saber o que os serviços também nos transmitem em termos daquilo que é a prática desta Comissão, mas, com todo o respeito, parece-me que não é aquela que a Sra. Presidente disse, mas estou naturalmente disponível para rever este meu entendimento. Foi aqui invocado o número 4 da nossa agenda da Ordem de Trabalhos, onde de facto se remete para a metodologia, Com todo o respeito, é uma situação completamente diferente. Mas até invocar esse exemplo é bom para atestar que não corresponde à verdade aquilo que é dito, porque o ponto 4, estes diplomas, já estiveram agendados sem a indicação da metodologia. E foi na altura o Bloco de Esquerda que chamou a atenção que, de acordo com o regimento, tinha que haver uma consulta pública, e bem, com toda a razão, e, portanto, isso remetia para como é que nós iríamos definir essa consulta pública. Uma coisa é uma iniciativa que está dependente de consulta pública e nós aqui na Comissão podemos avaliar qual é a metodologia para saber qual é o processo de avaliação. Outra coisa é um diploma que está simplesmente dependente de uma votação. E é isso que está aqui em causa. O que está aqui em causa é tão só a votação de um diploma na especialidade que já foi aprovado na generalidade. Não tem que haver metodologia nenhuma, não tem que haver. Claro que se o Partido Socialista, que votou contra a iniciativa, quiser apresentar uma proposta para alterar o seu sentido de voto, nós politicamente até estamos disponíveis a considerar isso. Mas não é obrigatório que haja nenhuma definição de metodologia, nem nenhum prazo para a apresentação de propostas. Este é o entendimento do CDS e creio que é o que está de acordo com o regimento, se não for o caso, que nos digam, mas creio que aqui há um lapso e que, na verdade, nós estamos em condições de poder votar já, a não ser que o Partido Socialista também tem o direito de pedir putestativamente o adiamento deste ponto de ordem de trabalhos, mas não é com vista a qualquer metodologia, uma metodologia qualquer, é pedir o adiamento para, enfim, mas creio que estamos em condições de votar já. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Este pedido que acabámos agora, ou que estamos a discutir, tem a ver, de facto, com um pedido do Partido Socialista, ontem dirigido pelo Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro ao Sr. Presidente, e um esclarecimento, e que foi acompanhado pela Doutora Susana Fazenda. Do que eu sei relativamente a este assunto, portanto, que, como devem calcular, de certa maneira, também me ultrapassa, é que quando há um pedido relativamente a uma determinada iniciativa legislativa para se fixar calendários e digamos, ou outro tipo de norma de discussão sobre propostas de alteração, calendarização, etc., isso é encarado com normalidade na Comissão. Mas eu vou passar, se assim o entendem, vou passar, isso eu não sei, terá que perguntar ao Partido Socialista, se não se importam, eu vou passar à doutora Susana Fazenda, que sim, recebeu e está na posse, de facto, digamos, direta da questão agora formulada. Sem gravação. Senhor Deputado, um bocadinho de calma, já lhe dou a palavra, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado.
Não ia dar a palavra.
Muito, muito rapidamente, foi exatamente isto, portanto, todas as elaborações que estavam ali a ser feitas pela bancada do CDS não fazem sentido face àquilo que foi feito, foi um pedido de esclarecimento relativamente a esta matéria e foi-me dito que a metodologia normalmente seguida nestes casos seria mesmo definir essa calendarização e foi apenas isso. Não havendo essa ou estando isto a suscitar tantas questões por parte do CDS, nós podemos perfeitamente pedir o adiamento simplesmente porque não estava com esta discussão para esta reunião, em função desta troca que dirigi, de e-mails que dirigi ao Sr. Presidente da Comissão, e que não tem nada a ver nem com a Presidente em exercício, e permitam-me, na qualidade de coordenador do grupo do Partido Socialista, de repudiar a forma como o PCDS se dirigiu à Presidente em exercício, e portanto é apenas isso. Portanto, foi um pedido de esclarecimento que foi feito à Doutora Sandra Fazenda e ao Presidente da Comissão, e esse pedido de esclarecimento com que efetivamente não haveria previsivelmente hoje esta discussão, e foi apenas isso. Se a partir deste momento isto causa assim tanta confusão ao CDS, adiamos o ponto para a próxima semana, portanto é apenas isso.
Já agora, e antes de dar a palavra ao seu deputado Filipe Anacoreta Correia, o artigo 153, propostas de alteração, está-me aqui a emprestar em boa hora o Dr. Pedro Pacheco, porque óbvio, se está agendado, depois, uma vez que está definido o agendamento, tem que ter propostas de alteração nesse sentido, ou pode ter propostas de alteração nesse sentido, porque o que diz o artigo é: o Presidente da Comissão Parlamentar competente fixa no início da discussão, na especialidade, os prazos para a entrega de propostas de alteração e para a distribuição, bem como a data das votações, por aí fora. Pronto. E, portanto, é óbvio que, uma vez que está agendado, se tem que definir a calendarização. Quer dizer, isso não é uma coisa inédita, é só o que eu queria deixar aqui, de facto, sublinhar, Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia.
Senhora Presidente, muito obrigado. O agendamento, naturalmente, que pressupõe a disponibilidade dos grupos parlamentares a apresentarem propostas, se o entenderem. O que é insólito é um partido que votou contra invocar esse pretexto para impedir uma votação sem se comprometer com o desejo de apresentar propostas alternativas. Portanto, a prerrogativa está exercida, a prerrogativa do Partido Socialista está exercida nos termos em que está, ou seja, é um mero adiamento do ponto que já estava agendado para esta semana. Não é necessário rever metodologias ou estabelecer outras metodologias. Daqui a uma semana, a não ser que haja outro partido político a pedir o adiamento, este será votado nos termos em que for. Se houver propostas de alteração, naturalmente que serão ponderadas. E é tão simples quanto isso, não há mais nada a acrescentar, senão dizer que o Partido Socialista fez o que entendeu e pediu um adiamento, e esperemos que possa ser votado na próxima semana. Muito obrigado.
O que eu gostava de acrescentar é que tem a possibilidade de marcarmos um período para a apresentação de propostas, tal como um agendamento à partida pressupõe. Pressupõe um prazo, uma calendarização, etc. E, portanto, foi isso que se quis, parece-me, pelo esclarecimento dos serviços e o esclarecimento que foi dirigido também, o mesmo esclarecimento ao seu Presidente da Comissão, que era exatamente nesse sentido, ou seja, que se marque como é habitual. Quer dizer, eu de facto estou um bocadinho surpreendida, porque isto costuma ser um processo completamente normal e que nunca é invocado o facto de se exigir ou de se pedir uma calendarização, que isso seja visto como uma proposta de protelamento de qualquer coisa. Portanto, se os seus deputados entenderem, pode-se fixar até à próxima sexta-feira ou posteriormente, como entenderem, mas isso também depende aqui dos grupos parlamentares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não tive ainda conhecimento de nenhum requerimento a pedir uma qualquer calendarização. Tanto quanto eu percebi, houve um pedido de esclarecimento, e o esclarecimento foi dado nos termos da lei. Quem quiser apresentar propostas de alteração pode fazê-lo, e não preciso de invocar o histórico para demonstrar que já várias vezes foram apresentados aqui à discussão diplomas sem que tenha havido qualquer calendarização para propostas de alteração. E, portanto, o Partido Socialista, que é o único partido que votou contra este diploma, não manifestou aqui vontade de apresentar qualquer proposta de alteração, apesar do CDS já várias vezes ter referido que teria abertura para rever e considerar quaisquer propostas nesse sentido. Portanto, isto é uma não discussão. E repare, Senhora Presidente, isto foi apresentado na reunião de mesa de coordenadores, a proposta de agendamento, onde estavam presentes todos os partidos, ninguém se opôs a este agendamento nos termos em que foi feito, os serviços da Comissão também não se opuseram ao agendamento nos termos em que foi feito e, portanto, tudo o resto é chover sobre o molhado. Agora, quer um prazo, com certeza, nós não nos opomos a isso, mas não tem qualquer relevância diante daquilo que foi aqui expresso pelo Partido Socialista em concreto, que foi quem levantou a questão.
Obrigado, mas o facto de haver um partido, neste caso um, como pode ser outro, já houve as duas modalidades, tem todo o direito, uma vez que está agendado, de pedir um prazo para apresentação de propostas. É desde que esteja agendado, desde que... Ótimo. Então, por favor, Sr. Deputado, eu agradecia imenso até para sairmos deste ponto. E então, eu... Não, eu fico, eu estou a insistir porque não marcaram nenhum prazo.
Houve um requerimento.
Mas não é preciso nenhum requerimento ao Sr. Deputado para marcar um prazo para uma calendarização, eu nunca ouvi. Mas é preciso um requerimento para marcar um prazo, por favor. Quer dizer... Faz favor, Sr. Deputado, eu até lhe agradeço.
Para encerrar esta questão, até porque por mim já estava encerrada na anterior intervenção, mas é relativamente simples. Primeiro, face à intervenção do CDS, relativamente a um pedido de esclarecimento que está mais do que esclarecido, creio que por todos os partidos, e portanto a não ser o CDS que insiste no debate sobre um não debate, porque o debate não está a ser feito, foi um pedido de esclarecimento que foi dirigido, obviamente no sentido de se definir esse calendário. Esse calendário, na nossa opinião, deve ser definido, pode ser até sexta, até segunda, até terça, antes da próxima reunião, como os senhores deputados dos diferentes partidos entenderem, e atendendo ao enquadramento que o CDS quis dar a esta questão, que não se trata de nenhum capricho, está-se a cumprir o regimento e para isso não é preciso fazer nenhum pedido nem apresentar nenhum requerimento, pedimos e solicitamos, como já aqui dissemos, a alteração, o adiamento de... Estabelece, só percebeu isso agora o Sr. Deputado, mas estabelece mesmo. E, portanto, é apenas isso. Nesse sentido, pelo Partido Socialista, atendendo a esta intervenção, solicitávamos o adiamento e a definição desse prazo, independentemente dos partidos quererem ou não apresentar propostas. Chama-se um direito democrático dos diferentes partidos. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Portanto, está feita a discussão. Eu lembrava apenas, e não relativamente a este ponto, mas a um ponto, ao ponto... Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia.
Sr. Presidente, a intervenção anterior que tive foi no pressuposto de que já votamos aqui muitas vezes, já efetuamos muitas vezes, muitos diplomas, sem que tenha estabelecido isto. Não tenho nenhuma oposição a que naturalmente se estabeleça um prazo, desde que isso não seja uma diligência dilatória, que aliás é um direito putestativo dos grupos parlamentares. Mas assim é, e para que não haja mais discussões, sugerimos que o prazo seja a próxima sexta-feira para a apresentação de propostas. Obrigado.
Muito obrigado também. E já agora, também lembrava que é o Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia. Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, já agora também lembrava que falta ao CDS indicar o membro que fará parte do grupo de trabalho das terapêuticas não convencionais. Os outros partidos já indicaram e, portanto, agradecemos a indicação, ou agora ou posterior, obviamente, para se começar a trabalhar. E assim passamos ao ponto 10. Apreciação da proposta de reunião com representantes da OCDE no Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, 4 de julho, pelas 18 horas. Eu, se a memória me não falha, e pode falhar, eu tinha a ideia que a Comissão tinha sido da opinião que a reunião devia ser aqui. Esta tinha sido uma posição, digamos, perfeitamente unânime relativamente... pergunto, portanto, duas coisas. Se insistimos que seja aqui e se a data e a hora vos convém. Okay. Pronto, a data que está proposta é o próximo dia 4 de julho, quarta-feira, dia, aliás, que temos a audição do Ministro do Trabalho. Pronto, nesta comissão. E, portanto, a proposta foi de, no final do plenário, podermos ter esta reunião com a OCDE e a comissão propõe que a dita reunião seja nas nossas instalações, portanto, na Assembleia da República. Pronto. Passamos então ao ponto 11, outros assuntos. Não sei se existe aqui algum assunto especial.
A propósito da audição com o Sr. Deputado José Soeira,
quero a palavra. Sr. Deputado José Soeira.
É só um pedido de esclarecimento, mas não estando aqui a deputada relatora, se calhar o melhor é falar. Eu já tinha pedido. Nós queríamos solicitar...
Senhores deputados, eu sei que são os outros assuntos, mas de qualquer maneira a reunião não acabou e, portanto, eu agradecia que nos ouvíssemos uns aos outros.
Nós, os vários partidos participaram numa audição com os peticionários dos trabalhadores das pedreiras que estiveram aqui. Nessa altura, todos os partidos assumiram que era uma questão a que davam importância e que iria avançar o processo e procurar encontrar até propostas para responder àqueles problemas. Não ficaram definidas as propostas, mas vários partidos deram indicação de que queriam apresentar propostas. Nesse sentido, e tendo em conta que se trata de um grupo de trabalhadores do Distrito do Porto e, portanto, naturalmente eles tenham falado com os deputados do Distrito do Porto ou aqueles com que ficaram em contacto, eu já sinalizei à Sra. Deputada Mercedes Maria das Mercedes Borges, que é a relatora, que seria importante concluir o processo da petição. O que a Sra. Deputada me disse foi que estaria à espera da resposta do Ministério do Trabalho, que foi interpelado no âmbito da petição, como aliás costuma fazer-se. E, portanto, o que eu sugeria era que a Comissão, a Sra. Deputada Relatora,
se insistisse na Comissão,
pudesse dar um prazo para a resposta do Ministério e, a partir desse prazo, avançar com o processo da petição e com o agendamento no plenário, ainda nesta sessão legislativa, se o Ministério não responder. Frequentemente nós sabemos que o Ministério não responde. E, portanto, acho muito bem que se faça uma última diligência no sentido de pressionar para essa resposta, mas com um prazo fixo, a partir do qual o processo segue, o Parlamento não vai ficar paralisado porque o Governo não dá cavaco à Comissão.
Sr. Deputado, para além dessa insistência que me parece recomendável, podemos inclusivamente na audição pública na audição com o Sr. Ministro, não é questionar esse ponto no sentido de facto de ser dada em tempo útil alguma resposta. Pronto, e tomamos nota, não sei se mais alguém quer intervir, Sra. Deputada Clara Marques.
Sra. Presidente, face àquilo que foi a posição do Bloco de Esquerda nesta matéria, eu sugeri o seguinte, a deputada Mercedes Borges neste momento já está noutra reunião, e eu sugeri o seguinte, que se agendasse ponto da situação para a próxima semana, relativamente a esta petição, para que pudesse dar a informação, até porque pode, ponto da situação, para que a deputada Mercedes Borges possa dar informação de como está o processo e tomarmos todos uma posição.
Pronto, portanto, tomamos nota desse ponto. Muito obrigada a todas e a todos pela colaboração e até logo.